Nós seguimos por aqui com o programa e vamos falar agora de uma questão que tem ganhado tanta repercussão nos últimos dias, que são crimes ou golpe pelo WhatsApp ou a clonagem do WhatsApp. E para tratar sobre esse assunto, vamos conversar com Adriano Galbiati, que é diretor de operações da ETEC Novared, a maior provedora de soluções integradas de segurança da informação do Brasil. E é um prazer conversar com o Adriano falando a respeito disso. Seja bem-vindo à nossa programação. Obrigado por nos atender, Adriano. Bom dia.
Bom dia a todos, muito obrigado pela entrevista.
Bom, Adriano, até comentava anteriormente que uma pessoa muito próxima, um amigo, teve o seu WhatsApp clonado e recentemente a gente vem recebendo várias reclamações de pessoas tendo esse mesmo problema. Quais são os principais golpes hoje que são praticados através da internet, além desse do WhatsApp?
Além do golpe do WhatsApp, hoje em dia existem muitas informações onde, usando assuntos que são quentes, como, por exemplo, a Covid-19, o pessoal cria sites falsos, manda notícias falsas e ainda pode te mandar e-mails ou links, onde você clicando nesses links, você vai acabar sendo direcionado para um site de um fraudador. Esse fraudador, ele geralmente ele vai pedir informações pessoais, muitas vezes ele vai armazenar essas informações pessoais para poder utilizar num processo de fraude, como a criação de uma conta, ou a solicitação de empréstimo, ou algo do tipo. E também existem muitas notificações falsas que vêm de instituições bancárias. Então, por exemplo, SMS que vem do seu banco dizendo que o seu cartão de crédito será bloqueado se você não fizer a troca da senha. Ele te direciona para um site que efetivamente parece ser o site do seu banco, só que quando você digita o número do seu cartão de crédito e a sua senha, por exemplo, o fraudador ele já obteve essas informações e ele vai utilizar, vai utilizar esses dados para fazer compras aí em outros sites, né, lesando aí os consumidores e as pessoas, né?
Bom, esses problemas de golpes através da internet, eles tiveram um aumento aí no período de pandemia? Tem alguma relação?
Eles tiveram um aumento, né? Basicamente, o cybercrime é uma atividade bastante lucrativa. A gente percebe que em alguns países e também no Brasil, algumas gangues de assalto a banco, etc., migraram para o ramo de crimes cibernéticos. Porque se você for pensar bem, é muito mais fácil para um cara que está lá na Rússia fazer um roubo de dinheiro digitalmente aqui no Brasil do que ele entrar com uma arma num banco russo para fazer um assalto. Então, o crime cibernético ele é muito lucrativo, ele é muito mais seguro para os criminosos, né? E em tempos de pandemia, principalmente oferecendo informações atualizadas sobre o mapa da Covid ou algum tratamento miraculoso, algumas fraudes passaram a acontecer mais. Então, mais mensagens fraudulentas enviadas para as pessoas e até as pessoas que entraram num mundo mais digital após a pandemia acabam tendo uma certa inocência de achar que realmente tudo acontece no mundo digital sem tomar os devidos cuidados, né? Então, realmente, esse nível de crime aumentou, né? Ele teve recentemente um outro pico, que após aqueles vazamentos de informação começaram a surgir sites para você descobrir se seus dados tinham sido vazados, e na verdade eram sites que estavam ainda buscando mais informações pessoais suas. Então, infelizmente, o crime digital e as fraudes digitais, elas têm aumentado em um grau bastante alto.
Perfeito. De que forma as pessoas podem evitar esses tipos de crimes?
Várias formas. O primeiro crime mais básico, que são as fraudes que tentam ser feitas por instituições financeiras, né? Nenhuma instituição financeira vai te mandar um link para fazer nada, né? Então é muito importante que se você receber uma ligação da sua instituição financeira e se surgiu alguma dúvida que você está falando com o seu gerente ou qualquer coisa que seja duvidosa, você desliga a ligação e liga nos canais oficiais do seu banco ou da sua instituição financeira. E você vai ligar para esse número oficial e você vai ter certeza que está sendo atendido por alguém que realmente faz parte desse grupo. No que diz respeito ao WhatsApp, existe um golpe muito frequente que é um golpe aonde clonam o seu WhatsApp, como você bem falou no começo da entrevista aí, né? O WhatsApp, ele tem um mecanismo de segurança que é muito bom, que é um duplo fator de autenticação, aonde além de você cadastrar o seu celular, ele manda um SMS para você garantir que você é você mesmo. E ele manda esse SMS para o seu celular. O que que os fraudadores estão fazendo? Eles fingem ser de qualquer empresa e dizem que vão te mandar uma senha por SMS. Aí a pessoa, ela entra no teu WhatsApp através da web, digita o seu telefone, ele gera esse SMS com a senha e ele vai pedir para você por telefone, olha, me passa a senha que você recebeu por SMS que eu vou utilizar para atualizar o sistema X. Só que o que ele está fazendo, na verdade, ele está clonando o seu WhatsApp com a informação que você está passando para ele. E nesse SMS, geralmente ele vem escrito, esse é um SMS gerado pelo WhatsApp, não compartilhe com ninguém. Só que as pessoas às vezes estão distraídas ou elas realmente estão acreditando naquilo que está acontecendo, né? E elas acabam passando essa credencial para frente. A partir daí, o atacante, ele vai clonar o seu WhatsApp, ele vai ter acesso à sua lista de contatos, ele vai começar a pedir dinheiro emprestado para amigos, né? Aí o amigo vai ver que é você pelo WhatsApp, eventualmente o amigo vai fazer esse depósito do dinheiro. Então também é importante que se você receber uma mensagem de alguém pedindo alguma coisa, que você ligue e valide se é aquela pessoa mesmo que está te pedindo, né? E isso funcionaria muito bem. Essa é a dica mais importante que eu dou hoje para os usuários pessoais que utilizam o WhatsApp. Comigo aconteceu a mesma coisa. Dando um exemplo muito rápido, eu tinha uma casa para vender em um site desses de venda de imóveis. E me mandou uma mensagem um cara de um número de telefone com o logotipo do site de imóveis, dizendo, olha, eu sou do site tal, a sua casa está recebendo poucos anúncios porque o seu cadastro está incompleto. Vou te passar uma senha e você passa para mim. E aí ele recebeu para mim, ele mandou para mim o famigerado código do WhatsApp, né? Obviamente eu não passei isso para a pessoa. Na verdade, eu comecei a mandar os números de mentirinha até irritar o cara, até que ele me bloqueou. Que ele percebeu que eu descobri a fraude. Mas assim, gente, não compartilhem nenhuma senha que vocês receberem de SMS com ninguém, tá? Se alguém pedir alguma coisa, verifiquem se a pessoa que está te pedindo por WhatsApp, se aquela pessoa é aquela pessoa mesmo. E, de forma alguma, informem senhas em links que vocês recebam por WhatsApp, por SMS e por e-mail. Se precisarem acessar bancos, sites financeiros de empréstimos ou qualquer coisa que seja, busquem os sites oficiais e os canais oficiais da empresa por si próprios. Não cliquem em links, tá?
Adriano, sobre o WhatsApp, esse que você falou é o único método de clonagem? Só passando esse código que você recebe de SMS, a pessoa vai conseguir clonar o seu WhatsApp ou tem algum outro método?
Existem outras formas menos sofisticadas, mas, por exemplo, o WhatsApp, ele tem uma solução que se chama WhatsApp Web, que é uma solução onde você pode utilizar o comunicador no seu PC. Então, muitas vezes, e essa é uma fraude feita mais com quem está mais próximo, a pessoa entra no PC, você cadastra o seu WhatsApp nesse PC para trocar mensagens, por exemplo, na casa de um amigo, ou em um escritório que você esteja visitando, ou em uma lan house, onde ainda exista isso, né? E se você não fizer, se você não se deslogar e não limpar o cache do browser, alguém pode pegar e entrar de novo naquele WhatsApp Web. É uma segunda forma menos sofisticada, mas que ela também pode acontecer, né? Então, assim, também é muito importante que quando você logar no seu e-mail, você logar no teu WhatsApp, você logar em qualquer sistema que você utilize fora do seu computador pessoal, né, em outros ambientes, é importante você realmente garantir que o logon foi desfeito, né? Né? E como uma medida adicional, limpar o cache do browser, uma opção lá de histórico, onde você limpa o histórico, para garantir que ninguém vai recuperar aquelas senhas. E claro, nunca entrar em nenhum sistema utilizando um computador que não seja confiável. Então, por exemplo, você está numa lan house, não é o melhor lugar para você acessar a sua conta bancária. Existem alguns tipos de ataques que eles gravam tudo que você está digitando, se chama keylogger. Então, através desse arquivo com as digitações, alguém pode invadir qualquer sistema seu. Então, sempre tomar muito cuidado aonde você vai fazer acesso dos seus sistemas mais críticos, né? E uma outra dica boa para você minimizar o risco de você ser hackeado ou invadido é que em todas as aplicações que permitam o duplo fator de autenticação, que é aquele onde ele te manda um SMS para te gerar um código para acesso, ou por exemplo, o Google, que tem o Google Authenticator, a Microsoft, que tem o Microsoft Authenticator, você usar esse duplo fator de autenticação, porque aí não basta o atacante saber a sua senha. Ele tem que saber também o código que é gerado naquele momento. Na segurança, para você poder autenticar alguma coisa com o menor risco possível, existe um item que a gente fala que são os três itens da autenticação: o que eu sou, o que eu sei e o que eu tenho. O que eu sou, basicamente, é a biometria que você põe no seu celular. O que eu sei é a senha. E o que eu tenho pode ser, por exemplo, um token, daqueles tokens físicos ou esse token que vem por celular. Quando você utiliza dois desses fatores, é por isso que o banco pede para você a senha e ele pede para você mandar um cartão ou pede impressão digital. Quando você tem pelo menos dois desses três fatores, você vai ter uma autenticação mais segura e mais difícil de ser fraudada. Então, todo mundo aqui que tem e-mail do Google, tem e-mail da Microsoft, tem o Facebook, tem o Instagram, habilitem as funcionalidades de duplo fator de autenticação. É fácil. No site vocês vão encontrar isso na parte de segurança. Você habilita isso e você mitiga o risco de ser invadido. Porque a verdade é que hoje existem várias listas na internet onde existe o seu e-mail e a sua senha. Essas listas foram vazadas em empresas. E basicamente, se você não habilita um duplo fator de autenticação ou se você não rotaciona suas senhas periodicamente, alguém pode entrar nessas listas da internet e acessar o seu e-mail, acessar o seu Facebook e tudo mais. E isso realmente é muito fácil para um fraudador, né? Então, a outra dica é habilitar duplo fator de autenticação e rotacionar as senhas num período máximo de um mês, né? Eu acho que esse é um período razoável. Eu sei que são muitas senhas, mas atualmente existem alguns softwares que fazem gestão de senhas, né? Então aí tem um software da Kaspersky, tem o LastPass, onde basicamente você precisa saber uma senha master e todas as outras senhas você cadastra nesse software, né? Claro, tem que ser um software seguro. E aí você acaba tendo uma facilidade em ter senhas diferentes para todos os seus sites. Porque se alguém rouba a minha senha do Spotify, por exemplo, e isso aconteceu, tá? Spotify teve 300 mil senhas roubadas. A minha estava no meio, roubaram direto da Spotify, né? Só que quando alguém tentou se logar na minha conta, eu recebi um e-mail e troquei a senha imediatamente. Então, assim, rotacionar as senhas é importante e monitorar a atividade que você tem nos seus sistemas. O próprio Google te fala, o e-mail da Microsoft, alguém se logou de uma máquina em tal lugar. Isso pode ser um indicativo que alguém está usando a sua senha, aquela que eu disse que é vazada na internet, para fazer um login indevido. Você viu esse tipo de coisa, troque de senha na hora. Normalmente, quando você acessa um computador, você tem que fazer limpeza na hora. Mas, no caso do WhatsApp, sim, existe quando você coloca lá no WhatsApp Web, existe um botão que ele diz desconectar-se de todas as máquinas. E, basicamente, ele vai desconectar de todos os sites da web. Essa mesma funcionalidade existe para os e-mails, então Google, para a Microsoft, para o Netflix, para o Spotify. Você sempre tem também. O ideal é você fazer lá na hora, para garantir que ninguém armazenou aquela senha, mas sim, você pode, depois que você saiu daquele local onde você fez o acesso, cancelar as sessões remotamente. Tá? Isso é possível. Todos os aplicativos, nas opções de segurança ou nas aplicações de conexão remota, elas permitem que você faça esse tipo de log off remotamente, tá?
Bom.
A questão é o tempo, né? Se o cara já teve tempo de acessar e fazer um estrago, isso é ruim. É por isso que a gente tem que ser muito pronto quando o assunto é segurança da informação. Da mesma forma que nós somos prontos com a segurança do dia a dia. A gente não deixa a nossa janela de casa aberta se a gente mora numa vizinhança perigosa. E hoje o ambiente da internet ele é super bacana, mas ele tem os seus perigos. Então o ideal é você não deixar a janela aberta.
Adriano, focando agora mais na questão do WhatsApp, a verificação em duas etapas no aplicativo. É sobre isso que você falou, para mandar um e-mail, para confirmação, se alguém estiver acessando sua conta. Como é que funciona a verificação em duas etapas do WhatsApp?
Ela funciona da seguinte maneira. Você vai e cadastra o seu WhatsApp. O WhatsApp ele precisa de um número de telefone para funcionar. A partir do momento que você usou o seu cadastro e o seu número do WhatsApp, o WhatsApp vai mandar um e-mail para a sua operadora, para o seu número de celular e vai saber que você vai deixar você trabalhar. A questão é, para você logar em outros dispositivos, para você trocar de celular, se você não habilitar essa feature de segurança, basicamente alguém pode clonar o teu número de telefone, né? E clonagem de números de telefone acontece, ou a pessoa pode entrar no WhatsApp Web e ele vai ter uma facilidade para te invadir aí com outras técnicas de engenharia social. Né? Quando você tem essa feature habilitada, toda vez que alguém for se logar de qualquer celular ou máquina, ele vai exigir esse SMS de você. Então, assim, você tem que estar usando o seu número para receber o seu SMS e para você poder fazer esse login. Então, é por isso que é importante essa autenticação adicional no WhatsApp. Assim como em todos os e-mails, em tudo mais, você tem isso é bastante importante, tá? O WhatsApp é um sistema extremamente seguro, a comunicação toda é feita com criptografia de ponta a ponta, muito difícil de ser quebrada, tá? Quando eu falo muito difícil, porque em segurança da informação, em ataques, nada é impossível. A questão é sempre qual é o benefício que o atacante vai ter versus a dificuldade. Né, de executar o ataque. Mas o WhatsApp em geral, para o público em geral, é muito seguro, desde que você observe essas normas e essas boas práticas que nós estamos conversando aqui, né?
Bom, o que fazer quando o WhatsApp é clonado?
Quando o WhatsApp é clonado, você tem que, primeiramente, encontrar uma forma de avisar a todos os seus familiares e amigos que o seu celular foi clonado. Para evitar que realmente alguém ligue lá e diga, olha gente, veja só, né, tô precisando de um dinheiro urgente agora, deposita R$500 na minha conta. Então essa informação é a primeira coisa que tem que ser feita. Na sequência, dentro do aplicativo ou dentro do site do WhatsApp, você vai informar que esse número foi clonado. E aí eles vão tomar as devidas providências para que você possa recuperar a sua conta, tá? Mas lembrando, né, esse sempre é um processo que ele é relativamente rápido, mas idealmente nós temos que atuar aí na prevenção, né? Assim, se acontecer, você vai avisar os seus amigos, você vai avisar o WhatsApp através de aplicativo, do site, etc., e eles vão tomar uma ação para recuperar a sua conta, né?
É possível recuperar, então, o mesmo número, tudo como estava anteriormente?
É possível você recuperar e usar normalmente o mesmo número, tá? A questão é só você tomar cuidado para não cair num próximo golpe, porque muitas vezes os golpistas eles sabem que aquela pessoa tem mais dificuldade no uso do celular, muitas vezes tem pessoas que são mais idosas que não nasceram na internet, né? Ou não tem a visão do que acontece, então elas são alvos fáceis para o celular ser clonado duas ou três vezes, né? Então efetivamente sim, você consegue recuperar tudo, né? Vai levar algum tempo, vai dar um pouco de trabalho, e o importante é realmente você se conscientizar para realmente não cair novamente no mesmo golpe, né?
Bom, a gente até abordou esse assunto do WhatsApp porque tivemos muitos registros aqui na região, inclusive eu tive um amigo que teve o WhatsApp clonado, só porque dá para perceber na forma em que eles realizam a abordagem de que não é aquela pessoa ali que é o seu conhecido que está aplicando o golpe. Até chegam com uma conversa a princípio padrão, é o que parece pelo menos, né? Então, já dá para identificar pelo teor da conversa e a forma como eles escrevem, vamos dizer assim, o Adriano.
Do atacante, mas normalmente, eu vou dar outro exemplo aqui, eu já recebi mensagens pedindo para fazer um depósito urgente, que a pessoa estava com problema no cartão e etc, né?
Dessa forma.
Pagar um boleto urgente, não é um comportamento usual das pessoas que a gente conhece, né? Mesmo a questão da forma como a pessoa vai te escrever, a grande questão é assim, geralmente a pessoa vai te pedir algo, esse é o grande comportamento que a gente percebe nas invasões de WhatsApp. Alguém vai te pedir algo fingindo ser outra pessoa, né? Ou ela vai pedir para você clicar num link para apoiar alguma causa, ou o mais comum, ela vai te pedir para fazer um depósito, só que precisa ser agora, porque realmente eu estou com um problema sério. Então, o comportamento de quem te aborda no WhatsApp geralmente é algo que vai fazer muita diferença. Em contrapartida, aconteceu um caso comigo também na semana passada, que uma pessoa que presta serviços para mim, ela me mandou uma mensagem dizendo: olha, oi Adriano, tudo bem? Olha, eu estou com um negócio aqui, será que você pode adiantar para mim X reais referente às próximas visitas aí e tal? Eu falei: olha, na verdade não, né? Me liga, deixa eu ver quem é você. Aí a pessoa me ligou, então eu conversei com ela, eu vi que era a voz dela. Eu ainda brinquei e falei: pô, a última vez que você veio aqui em casa, sobre que assunto nós falamos? Tal assunto. Ela acertou e falou: bom, então era uma pessoa mesmo. Nesse caso, era uma pessoa me pedindo dinheiro, tá? Só que era uma pessoa que realmente o pedido fazia sentido, e eu verifiquei se a pessoa era aquela pessoa mesmo. Tá? No caso, é uma pessoa que vem aqui, corta cabelo, faz barba, essas coisas, né? Aí eu conversei com a pessoa e vi que era ela mesmo. Mas o comportamento me pareceu estranho inicialmente. Né, ela pedir para adiantar uma taxa, né? E nesse caso, como ela pediu para adiantar, achei estranho, eu liguei para confirmar. Porque eventualmente alguém pode realmente te pedir uma ajuda inesperada. Só que nessa hora que você tem que confirmar para você não cair no golpe, né?
Bom, uma outra questão, golpes de lotérica também são comuns, golpistas também oferecem oportunidades de empregos falsas. Como é que são estes tipos de golpes também, Adriano?
Tem vários tipos de golpes. Hoje, quando você fala de golpes de emprego, você imagina, por exemplo, um grande supermercado cujo site é www.supermercado.com.br, né? Acontece que um fraudador, ele vai lá, ele cria o site www.supermercado.com.br e monta um site igualzinho àquele do supermercado correto, né? E nesse site igualzinho, ele começa a disparar links e começa a divulgar esse site através de WhatsApp, rede social. Você clica, você vai olhar o site, você não vai perceber que tem aquele Rzinho, aquela letrinha a mais que é o site, tá errado, tá? E aí vai ter um link para você, por exemplo, se candidatar a uma vaga de emprego. Você vai clicar no link, você vai cadastrar nos seus dados pessoais, você vai cadastrar os seus dados pessoais. Eventualmente o cara pode até te mandar um boleto de R$10 para você fazer a inscrição para o processo. Você vai lá, paga o boleto, só que na verdade tudo aquilo era falso, né? Tudo aquilo era falso, nada daquilo existia. E eventualmente esse site, ele vai ter até aquele cadeadinho verde que a gente pede para o pessoal consultar, né? Veja se tem o cadeadinho verde antes de fazer alguma transação na internet. Então, num caso como esse, volta aquela questão. Não clique em links desconhecidos. Eles vão te mandar para alguma coisa que parece um site legítimo, né? Mas na verdade é falso. E aí ele já tem as suas informações pessoais, ele sabe quantos filhos você tem, ele pode saber o nome dos seus filhos, a idade dos seus filhos, aí ele vai te ligar para dar aquele golpe do sequestro: olha, sequestrei seu filho aqui, o nome dele é fulano de tal, ele tem tantos anos. Aí o que acontece é que você começa a alimentar esse sistema de fraudes com informação. E basicamente o que o sistema de fraudes precisa para funcionar bem é informação, né? Então tem-se que ter muito cuidado com essas coisas, né? Assim, só olhar o cadinhadinho verde não é mais suficiente para saber se o site é confiável. Confira a URL, faça uma busca no Google para ver se você vai cair no mesmo lugar, né? A gente tem que realmente tomar muito cuidado, principalmente quando for fornecer qualquer tipo de informação.
Adriano, para a gente finalizar aqui, o que a pessoa deve fazer caso caia num crime como esse, num crime virtual?
Existem as delegacias próprias para crimes cibernéticos, né? Então o ideal é que você busque essas delegacias ou a sua delegacia da sua cidade mesmo, que eles vão te indicar um caminho para que você possa fazer os devidos boletins de ocorrência, para que você possa garantir que caso alguém utilize as suas informações, você tenha um respaldo. Faria aí um paralelo com você perder um documento. Quando você perde um documento, você precisa comunicar às autoridades policiais, né? Então, se na sua cidade não tiver uma delegacia de crimes cibernéticos, né, você vai procurar uma delegacia normal, eles vão te indicar como encaminhar, né? Uma outra coisa importante é, se o seu site, se você foi sofrer uma invasão no seu WhatsApp, comunique o WhatsApp, comunique sempre o fornecedor do serviço onde você teve invadido, onde você teve o seu dado vazado ou invadido ou qualquer tipo de ataque. Se você acessou um site que você percebe que é fraudulento, avise a instituição oficial. Então, no caso do supermercado que tem um site falso lá, comunique o supermercado oficial dizendo que alguém está se aproveitando da marca dele para cometer fraudes. E uma coisa que eu acho muito importante, fale com os seus amigos, fale com a sua família. Em segurança da informação, a conscientização ainda é uma das armas mais poderosas. Então, espalhe a informação. A iniciativa de vocês aqui, de a gente estar conversando sobre esse assunto, é uma iniciativa muito boa, porque as pessoas vão ouvir e vão saber o que devem ou não fazer. Então, assim, você, para se garantir, você precisa comunicar às devidas autoridades, né? E para evitar que outras pessoas caiam nessas fraudes e para tentar segurar um pouquinho o mercado de fraude, espalhem as notícias. Não fake news, mas notícias verdadeiras dentro de um grupo de pessoas de confiança.
Pois bem, Adriano, muito obrigado pela sua participação. Importantíssimas essas informações, até por uma questão de orientação e prevenção aí da nossa população. Muito obrigado por nos atender. Um bom dia, bom trabalho.
Boa tarde a todos agora já. Até lá, gente. Tchau, tchau.
É verdade. Um abraço. Boa tarde, Adriano. Galbiati, começamos com um bom dia, terminamos com boa tarde. Com o Adriano, uma entrevista importantíssima. Ele que é diretor de operações da ETEC Nova Rede, a maior provedora de soluções integradas de segurança da informação do Brasil. Riquíssimas essas informações, hein? Vamos nos prevenir, gente. Vamos nos prevenir contra estes golpistas que se aproveitam de diversos momentos para atacar e tentar tirar aí o seu dinheiro. Meio-dia 21, intervalo rápido, voltamos já.